Obrigado por se juntar a nós, Ana Jorge, é antiga Ministra da Saúde e uma das signatárias do apelo público para que as vacinas contra a Covid-19 sejam consideradas um bem de interesse comum. Começava por pedir para explicar aos nossos ouvintes o que é que se pretende com este apelo.
Sim, bom dia. Eu sou uma das signatárias do apelo que assinei com todo interesse, considerando que as vacinas neste momento contra a Covid-19 são de facto o único meio eficaz para pormos fim a esta pandemia. Precisamos que a grande parte da população esteja vacinada e para se poder libertar, no fundo, a sociedade e passarmos à vida e reduzir as mortes, reduzir as doenças, isso tudo. E, portanto, aquilo que era necessário neste momento é que, quer Portugal, que está inserido na União Europeia, e o problema não é só Portugal, quer na União Europeia, quer no resto do mundo, as vacinas possam ser produzidas em número suficiente para que haja disponibilidade de vacinar o maior número de população possível no mais curto espaço de tempo. Que, como se sabe, está a haver algumas dificuldades, nomeadamente na produção e naquilo que é a aquisição das vacinas ou a atribuição das vacinas à União Europeia e, consequentemente, a Portugal. Portanto, este é um apelo para chamar a atenção que há capacidade na Europa com outras empresas e outras fábricas de vacinas que podem ser postas em funcionamento para que haja um maior número de produção de vacinas. Portanto, isto tem que ser negociado com as empresas, obviamente. E era esse o apelo que estamos a fazer para ir de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde vem apelar, que o presidente, o António Guterres, também tem dito, e portanto isso era das Nações Unidas, era importante que isso fosse de facto feito, no fundo.
E esse apelo para que sejam compradas vacinas a outras farmacêuticas é um apelo para que isso seja feito em grupo ou individualmente por Portugal?
Eu penso que era melhor que fosse feito em grupo pela União Europeia. Nós estamos inseridos na União Europeia. Esta medida que a União Europeia, no meu conceito, fez, que é a adquisição das vacinas e distribuição por todas, é um modelo que do ponto de vista conceptual corresponde àquilo que é os princípios da União Europeia. Mas, obviamente, e portanto este é um modelo que é bom se ele funcionar. E para ele funcionar é necessário haver uma força maior capacidade de diálogo, de pressão, de negociação. E tem que se fazer valer os valores de que as vacinas são, de facto, de interesse público, é um bem público e que têm que ser ultrapassadas e não podem aquilo que são os interesses económicos de muitas das farmacêuticas. As farmacêuticas que produzem foram apoiadas pelos governos, têm que produzir mais, têm que ter em consideração também quem os apoiou e não só, porque não podemos criar só vacinas para a União Europeia e não pensar no resto do mundo. Portanto, é necessário produzir mais vacinas, e mais vacinas no curto espaço de tempo, porque senão perdem-se vidas, e é isso que é importante fazer, impedir que mais vidas se percam por uma pandemia que pode ser controlada por uma vacina. Não a 100%, mas obviamente muito eficaz.
E tem havido falta de transparência neste acesso às vacinas?
Quer dizer, no acesso às vacinas, do ponto de vista global da União Europeia, eu penso que sim. Há ali alguma coisa que não é entendível, porque se as empresas foram financiadas para poderem desenvolver o processo de vacina no mais curto espaço, que foi de facto muito rápido, houve apoios e, portanto, os interesses económicos das empresas não podem estar à frente daquilo que é a produção e o desenvolvimento de maior desenvolvimento de outras empresas de poderem pôr a fabricar mais vacinas. Não estou a falar nem contra que é preciso repor que as empresas sejam compensadas aquilo que foi o seu investimento, mas o investimento não foi só delas, e uma coisa é compensar o investimento, outra coisa é os lucros muitas vezes exagerados que há, e que isso é preciso ser acautelado, porque não estamos a falar de facto de algo que tem a ver com a saúde pública, com o interesse público, com a saúde das pessoas, e isso tem que ser muito bem acautelado e bem negociado, e de facto acho que se for feito pela Comissão Europeia, que tem maior poder de negociação, será bom, mas tem que o fazer, porque não faria muito sentido que fosse agora Portugal, nesta fase, ir lutar sozinho. Não, penso que quando tudo aquele processo, no meu conceito, que tem sido feito até agora, é bom, mas tem que haver maior força, maior pressão junto da Comissão Europeia para que possa ser mais eficaz na sua negociação e, nomeadamente, tomar algumas medidas que ainda têm possibilidade de o fazer, de poder, por esse interesse e por essas razões de saúde pública, e de acordo com o que a União, o que a Organização Mundial de Saúde já disse, que é que perante a catástrofe devíamos usar todos os meios ao alcance para aumentar a produção, inclusive, e portanto, essa é a parte que falta fazer.
E como é que olha para as declarações da Agência Europeia do Medicamento sobre a vacina da AstraZeneca e a forma como, para já, ainda não há uma tomada de decisão em grupo por parte dos Estados-membros da União Europeia?
Sim, eu ouvi só uma parte das declarações, mas penso que a vacina da AstraZeneca, e há pouco estava aqui a ouvir um comentário de um outro cientista, portanto de alguém da área da investigação, em que é preciso, e Portugal tem tido o menor número de reações adversas à vacina da AstraZeneca. Portanto, não há nenhum medicamento, inclusive as vacinas, sem risco, que o número de situações que têm de ser bem comprovadas que aconteceram, em que população é que aconteceu, e nomeadamente levantava-se se a vacina feita a algumas pessoas que têm fatores acrescidos para poderem, nomeadamente por tomarem outro tipo de medicamentos, que possam aumentar o risco de tromboembolismo, e nesses terão que ser investigados e, portanto, provavelmente a vacina não ser feita. Aquilo que está a ser pesado é a vantagem e os benefícios que a vacina da AstraZeneca, das vacinas, e nomeadamente a AstraZeneca, podem fazer em relação ao Covid, versus o não vacinarmos tantas pessoas e as complicações que podem ter. E é este balanço que penso que está a ser ponderado. A EMEA é um organismo que merece toda a nossa respeito do ponto de vista científico, de cuidado que tem. Penso que não está, que não é um organismo que tem dado provas e que está sujeito a pressões de natureza económica, e portanto ser capaz de poder pesar e não retirar no mercado algo que pode pôr beneficiar muitas outras pessoas. E portanto este cuidado, eu vejo ainda a posição da EMEA e a posição das declarações que foram sobre a AstraZeneca com algum cuidado, e eu penso que temos que ponderar muito bem se a percentagem ou o número de casos que têm acontecido ainda não correspondem àquilo que são a percentagem dos casos na população em geral. Portanto, é preciso ponderação, e penso que pôr em causa uma vacina neste momento não será de todo aquilo que é o mais importante. Portanto, é preciso mais certezas ainda e mais investigação sobre o assunto.